São 18 horas em Paris, está a ouvir a RFI em português.
Neide Ribeiro.
A ajuda internacional continua a chegar a conta-gotas a Myanmar dois dias após o sismo de magnitude 7.7 que causou mais de 1.700 mortos. A Cruz Vermelha pede angariação urgente de mais de 100 milhões de dólares para as vítimas do terremoto. Milhões de muçulmanos em todo o mundo assinalam este domingo o fim do Ramadão. Na Guiné-Bissau, mais uma vez, a data fica marcada pela divisão dos fiéis, um grupo de muçulmanos entre os quais o presidente do país, Umar Sessão Gambalo, rezou hoje e o outro grupo celebra amanhã a festa do fim do jejum. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controlo técnico desta emissão está Dusko Sekolic e o jornal começa agora.
RFI, a Rádio do Mundo.
A ajuda internacional continua a chegar a conta-gotas a Myanmar dois dias após o sismo de magnitude 7.7 que causou mais de 1.700 mortos. A Cruz Vermelha pede angariação urgente de mais de 100 milhões de dólares para as vítimas do terremoto. As explicações são com Cristiana Soares.
A Organização Mundial de Saúde ativou o sistema de gestão de emergências e mobilizou o centro logístico no Dubai para preparar o envio de ajuda médica e medicamentosa para Myanmar. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho pedem a angariação urgente de mais de 100 milhões de dólares para ajudar as vítimas do sismo. Acrescenta ainda a Cruz Vermelha que, com o aumento das temperaturas e a aproximação das monções dentro de algumas semanas, é urgente estabilizar as comunidades afetadas antes que surjam crises secundárias. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários alertou para uma grave escassez de fornecimentos médicos na antiga Birmânia e, entretanto, enviou 17 caminhões com abrigos e material de socorro provenientes da vizinha China. O sismo, um dos mais fortes a atingir o país num século, aconteceu na sexta-feira a uma profundidade de 10 quilómetros e teve o epicentro localizado a 17,2 quilómetros de Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar, com cerca de 1,5 milhões de habitantes. O terremoto atingiu um país já devastado por uma guerra civil que se intensificou desde o golpe militar de 2021, que derrubou o governo eleito da Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi e desencadeou um levantamento armado em todo o território. De acordo com o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos, o número de mortos poderá ultrapassar os 10 mil só em Myanmar e os danos poderão superar a produção económica anual do país.
O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico levantou hoje o alerta de tsunami que tinha emitido após um terremoto de magnitude 7.1 registado ao largo de Tonga, um país insular do Pacífico. Os líderes do Hamas terão permissão para sair se depuserem as armas. As declarações são de Benjamin Netanyahu numa altura em que o Hamas diz ter aprovado uma proposta de cessar fogo dos mediadores do Egito e do Qatar. O Estado hebraico, por sua vez, anunciou que tinha apresentado uma contraproposta aos mediadores. Neste contexto, o primeiro-ministro israelita viaja para a Ucrânia na quarta-feira, apesar do mandado de captura do Tribunal Penal Internacional que pesa contra ele. Netanyahu, que garante que a pressão militar sobre o Hamas está a funcionar. Os ataques aéreos em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, mataram pelo menos 17 pessoas. A maioria são crianças e mulheres, segundo o Hospital Nasser. Os rebeldes húteis do Iémen reivindicaram os 3 ataques contra navios de guerra no Mar Vermelho, incluindo ao porta-aviões norte-americano Harry S. Truman. Por seu lado, o exército israelita anunciou ter interceptado um míssil disparado no Iémen depois de terem soado as sirenes de ataque aéreo em várias regiões do país. O risco de um regresso à guerra paira sobre o Sudão depois de ter recuperado o controle total da capital Khartoum. O chefe do exército sudanês Abdel Fattah al-Burhan promete que as forças vão lutar até à vitória sobre os paramilitares. O general al-Burhan descartou qualquer negociação com as forças de apoio rápido. Milhões de muçulmanos em todo o mundo assinalaram este domingo o fim do Ramadão na Guiné-Bissau. Mais uma vez, a data fica marcada pela divisão dos fiéis. Um grupo de muçulmanos, entre os quais o presidente do país, Umar Sissoko Embalo, rezou hoje e outro grupo celebra a festa do fim do jejum amanhã. A reportagem é de Moussa Baldé.
Um grupo de fiéis rezou hoje e outro grupo celebra a festa do Eid al-Fitr. Na segunda-feira, o presidente guineense, Omar Sissoko Embaló, celebrou a grande festa hoje e no final disse ser normal que outros fiéis façam a mesma celebração na segunda-feira. Sissoko Embaló disse que não é nada de outro mundo que assim tenha acontecido na Guiné-Bissau. Disse que nos outros países vizinhos da Guiné-Bissau também houve fiéis que festejaram hoje o fim do Ramadão e outros o farão amanhã. Embaló desejou boas festas aos muçulmanos e aos cidadãos de outras crenças religiosas e ainda pediu saúde aos doentes e glória aos falecidos. O fim do mês do Ramadão é sempre pontuado por divisões no dia da grande reza na Guiné-Bissau. As divisões são fundamentadas pelo avistamento da lua, astro que regula o calendário islâmico. O imã Infali Kote, coordenador da Comissão Nacional de Observação Lunar na Guiné-Bissau, apelou os fiéis muçulmanos a rezarem hoje com base no avistamento da lua em diferentes pontos do país, mas a exortação não foi seguida por todos. O jejum durante 30 dias é um dos 5 pilares obrigatórios para todo fiel muçulmano em idade adulta e em boas condições de saúde. Durante esse período, do amanhecer ao pôr do sol, o fiel muçulmano abstém-se de ingerir alimentos, bebidas ou de manter relações sexuais. E completados os 30 dias, faz-se uma grande festa, precedida de uma reza ao amanhecer, para depois realizar-se um banquete familiar e trocas de prendas. Moussaba Aldebissau, RFI.
Em Cabo Verde, o MPD, partido que governa, propôs um pacto para reforçar a democracia no país. A reportagem é de Odair Santos.
O secretário-geral do MPD, Agostinho Lopes, disse que no panorama internacional a democracia vem perdendo pujança e internamente existem vários ataques ao sistema de governo e citou alguns dos exemplos que o Movimento para a Democracia considera serem ataques à democracia cabo-verdiana.
Discursos inflamados, fortemente marcados por atitudes populistas e demagógicas. Utilização indevida, abusiva e atentatória das virtualidades das novas tecnologias em manifesto ataque aos direitos e liberdades individuais, denúncias de mercantilização de votos e de compra de consciência.
Por isso, o Partido no Poder em Cabo Verde propõe um pacto com vários pontos para reforçar a democracia no país.
Fortalecimento da democracia e boa governação. Regulação das redes sociais e da inteligência artificial. Regulação independente da comunicação social. Proteção da democracia e combate à mercantilização de votos. Melhoria do sistema eleitoral. Reformas na justiça e garantia da perene implementação. Nomeação e eleição dos titulares dos órgãos externos ao Parlamento e promoção da transformação digital dos serviços do Estado.
Ainda na reunião da Comissão Política Nacional, o MPD decidiu mandatar o seu presidente e primeiro-ministro Ulisses Correia Silva para desenvolver as diligências necessárias para concretizar o pacto para reforçar a democracia, envolvendo os partidos políticos com representação nacional, as organizações da sociedade civil e as confissões religiosas. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Em Moçambique, os profissionais da saúde unidos e solidários denunciam ameaças de morte e transferências forçadas para zonas remotas do país por estarem a exigir ao governo pagamento de horas extraordinárias. Orfeu Lisboa.
A Associação dos Profissionais da Saúde, a APSUM, submeteu uma carta reivindicativa ao governo e da qual a única resposta obtida até o momento são atos de intimidação, diz o porta-voz da agremiação, David João.
Após nós termos remetido a carta ao gabinete de Sua Excelência, a Primeira-Ministra, a associação foi à imprensa para esclarecer que nós estávamos numa situação que precisávamos interagir com o governo. Que um dos colegas, que é o delegado provincial da associação na província de Gaza, foi ameaçado por morte. Entraram pessoas desconhecidas na casa dele. Infelizmente não conseguiram o encontrar.
David e João diz ainda que a exigência de pagamento das horas extraordinárias, turnos, exclusividade, enquadramento definitivo, tem resultado em outras práticas.
Os casos que têm acontecido de forma frequente a nível nacional que nós recebemos é ameaça de transferências pelo par dos diretores em todos os níveis, principalmente os diretores distritais.
Com mais de 65 mil membros filiados em Moçambique, entre enfermeiros, médicos, motoristas, pessoal eventual e administrativo, a Associação dos Profissionais da Saúde, Unidos e Solidários de Moçambique, mantém a ameaça de nova paralisação a partir desta segunda-feira, 31 de março, caso o governo, que pede calma, não responda às suas reivindicações. De Maputo para a RFI,